7, versículos 1 a 11. E a palavra do Senhor diz assim. Okay. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo ou o espírito, tornando-nos cada vez mais santos porque tememos a Deus. Peço-lhes que abram o coração para nós, não prejudicamos ninguém, nem desencaminhamos ninguém, nem nos aproveitamos de ninguém. Não digo isso para condená-los. Já lhes disse que vocês estão em nosso coração. Estamos juntos para morrer, seja para viver. Tenho muita confiança em vocês e de vocês tenho muito orgulho. Vocês têm me encorajado grandemente e me proporcionado alegria, apesar de todas as nossas aflições. Quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso, enfrentamos conflitos de todos os lados, com batalhas externas e temores internos. Mas Deus, que conforta os desanimados, nos encorajou com a chegada de Tito. Sua presença foi uma alegria, como também o foi a notícia que ele nos trouxe do encorajamento que recebeu de vocês. Quando ele nos contou quanto desejam me ver, quanto lamentam o que aconteceu e quão dedicados são a mim, fiquei muito feliz. Não me arrependo de ter enviado aquela carta severa, embora, a princípio, tenha lamentado a dor que ela lhe causou, ainda que por algum tempo. Agora, porém, alegro-me por tê-la enviado, não pela tristeza que causou, mas porque a dor os levou ao arrependimento. Foi o tipo de tristeza que Deus espera de seu povo. Portanto, não lhes causamos mal algum, porque a tristeza que é da vontade de Deus conduz ao arrependimento e resulta em salvação. Não é uma tristeza que causa remorso, mas a tristeza do mundo resulta em morte. Vejam o que a tristeza que vem de Deus produziu em vocês. Trouxe dedicação, defesa de suas ações, indignação, temor, desejo de me ver, zelo e prontidão em punir a injustiça. Vocês mostraram que fizeram todo o necessário para corrigir a situação. Vamos orar. Pai amado, obrigado, Senhor, mais uma vez, Pai, nessa manhã, Senhor, pelo tempo e oportunidade que nós temos de estar ao redor da Tua palavra, de estar reunido, Senhor, com o Teu povo, para ouvir aquilo que o Senhor tem para nos ensinar nas Escrituras. Peço pela direção, Senhor, para esse tempo que nós vamos ter, pedindo que o Teu Santo Espírito possa nos conduzir em entendimento e temor, e auxiliando em cada momento, Pai. Em nome de Jesus que oramos, Senhor, e obrigado pela Tua palavra, Senhor. Amém. Então, vamos tentar ir aqui verso a verso, nesse trecho, para que a gente possa, então, compreender aquilo que Paulo está trazendo à igreja. E é importante observar que Paulo inicia essa secção apontando para uma promessa, visto que temos essas promessas. Quais são essas promessas que ele está a abordar aqui? Ele está a abordar essas promessas nos versos que vieram antes, dizendo que nós somos o templo do Deus vivo, versículo 16 do capítulo anterior. E ele diz que ele próprio disse: habitarei e andarei no meio deles, serei o seu Deus, eles serão o meu povo, portanto, afastem-se e separem-se deles, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras e eu os receberei. Eu serei seu pai e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Há aqui uma menção de Deus declarando que aqueles que fazem parte do Senhor seriam seu povo, que ele habitaria no meio deles, andaria com eles, seriam filhos e filhas. E porque nós temos essa filiação agora em Deus, então temos essa obrigação de nos purificar de tudo que contamina o corpo ou o espírito. E é aqui que Paulo inicia, então, essa secção, dizendo que nós temos que ser santos porque Deus é santo. E ele inicia dizendo: nos purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, tornando-nos cada vez mais santos. Por quê? Porque tememos a Deus. O temor de Deus deve nos impulsionar em direção a purificar a nossa vida, a santidade. porque Deus é santo. Purificar é eliminar aquilo que mancha, é tornar alvo, tornar branco novamente aquilo que está sujo, é retirar aquilo da nossa vida. Esse é o processo de santificação, é retirar todas as coisas que atrapalham a nossa vida. Ele dá uma distinção, aquilo que contamina o corpo e o espírito. Ou seja, as nossas ações, aquilo que manifesta na forma de vida e também no espírito, para que a gente não caia na idolatria e que a gente não caia nesse adultério espiritual, como o povo adulterou, adorando a outros deuses, mas para que a gente seja zeloso em relação à palavra e ao amor ao Senhor. É interessante que, quando a gente observa esse princípio de purificar, o autor de Hebreus, no capítulo 12, versículo 1, ele diz assim: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, e lembrem que aqui, capítulo 12 precede, é o que vem logo depois o 11, matemática aqui. O que ele quer dizer com isso? O que eu quero dizer com isso? Que o capítulo 11, ele está a abordar a fé, testemunho de fé. Então, ele está apontando para aquilo que... para testemunho de fé daqueles homens que foram apontados no capítulo 11. Essas são a multidão de testemunhos que nós temos. E ele diz assim: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Aquilo que contamina o corpo e o espírito nos torna vagarosos e nos atrapalha. Isso significa que impede a nossa maturidade. O pecado impede que a gente cresça no Senhor. A forma que Paulo aborda a igreja de Coríntios, inicialmente, na primeira carta, é como pessoas que estavam presas nos seus pecados e não eram capazes de compreender as coisas espirituais. Ele tinha que falar com eles como bebês, quase como se nem crente fossem, porque os seus pecados o impediam de prosseguir. Eles são peso para a nossa caminhada. E esse peso nos atrapalha, ele contamina. E é nesse ponto que Paulo inicia essa secção. E ele vai, então, trazer um contexto de que nós devemos fazer isso porque tememos a Deus. Agora, nós só somos capazes de fazer isso porque é o Senhor quem nos habilita e que nos capacita e que nos santifica. É Ele quem faz isso. A palavra nos diz que Ele opera o querer e o fazer. Ele é que nos capacita para isso. Levíticos 22, no capítulo 22, versículo 32, ele vai afirmar exatamente essa característica, logo depois que está trazendo toda a lei. Ele vai dizer o seguinte, capítulo 22, versículo 32: eu sou o Senhor que os santifica. Ele conclui esse versículo: não desonre o meu nome santo, meu santo nome, pois demonstrarei minha santidade no meio dos israelitas. Eu sou o Senhor que os santifica. Porque é o Senhor que nos santifica. Então, nós temos que entregar isso ao Senhor, não resistir ao Espírito quando nos constrange de um pecado em nossa vida. E devemos, então, tratar dessas coisas. E esse é o ponto que Paulo está trazendo. Porque tememos a Deus e Deus nos coloca numa posição onde nós temos que ser santos, porque Ele é santo. E ele, então, continua dizendo que, no versículo 2, pedindo que aquela igreja abrisse o seu coração para eles, para aquilo que eles iriam dizer. Há um pedido para que eles estejam dispostos a ouvir aquilo que Paulo vai trazer. E ele, então, lembra a igreja de que eles não procuraram fazer nada para prejudicar ninguém. Ele diz: não desencaminhamos ninguém, não nos aproveitamos de ninguém. Ele aborda esses aspectos, porque naquela época, Paulo várias vezes trouxe a mensagem para as igrejas de pessoas que procuravam fazer coisas no corpo pelo próprio interesse. Se nós formos a Romanos 16 como um exemplo, versículo 18, nós temos ali Paulo dizendo que esses indivíduos, aqueles que ele aborda na carta anteriormente, identificados como pessoas que estão no meio do corpo, ele fala, esses indivíduos não servem a Cristo, nosso Senhor, mas apenas seus próprios interesses, e enganam os inocentes com palavras suaves e bajulação. Ou seja, esses líderes, eles estavam ali, faziam essas coisas para o seu próprio interesse, da sua própria forma, para os seus próprios objetivos. Então, quando Paulo está trazendo esse contraste aqui no versículo 2 para a igreja de Corinto, ele está se destacando no sentido de que ele está se separando e mostrando, olha, não somos como aqueles que estão ali fazendo isso para os próprios interesses. Veja como nós estivemos no meio de vocês, como nós vivemos, como que isso aconteceu. Não procuramos nada, não prejudicamos ninguém, não nos aproveitamos de ninguém. É um contraste muito grande com aquilo que estava já naquela altura acontecendo. Estavam ali para servir o Senhor. Versículo 3, então, ele diz, não digo isso para condená-los, já lhes disse que vocês estão em nosso coração, estamos juntos, seja para morrer, seja para viver. Aquilo que Paulo está fazendo aqui em relação a essa igreja é por amor a eles. Mas é um amor que dispõe a própria vida para benefício do próximo. Porque ele diz, estamos dispostos aqui a estar juntos, seja para a morte ou seja para a vida. Ou seja, ele está considerando esses irmãos e esses próximos mais importantes do que ele mesmo. E essa é a predisposição que Paulo está relembrando à igreja. Estamos aqui para ir até o fim com vocês. Porque a perspectiva de Paulo era a eternidade. O presente momento e as suas dificuldades, elas têm as suas interferências na nossa vida, elas causam determinadas aflições, elas têm dificuldades por si só. A própria vida tem a sua própria dificuldade à medida que a gente vai envelhecendo e o nosso corpo vai desfalecendo. Nós, naturalmente, somos inclinados à dificuldade, né? Agora, o que Paulo está dizendo é que todas essas coisas, elas são menos importantes. Era mais importante para ele ver aquela igreja restaurada, ver aquela igreja no caminho do Senhor, ele seguindo aquilo que agrada ao Senhor, do que a própria vida. E ele estava disposto a ir todas as milhas necessárias. Isso é um símbolo prático desse zelo e amor de Paulo para com aquela igreja. Versículo 4, ele diz, então, tenho confiança, muita confiança em vocês, e de vocês tenho muito orgulho. Vocês têm me encorajado grandemente e proporcionado alegria, apesar de todas as nossas aflições. Ou seja, Paulo, naquela repreensão que enviou a Coríntios, na primeira carta, não os isolou, permaneceu amando, permaneceu preocupado, permaneceu com aqueles irmãos no seu coração, com essa preocupação, com o pensamento de que da importância que isso tinha. E é interessante que quando ele começa agora a contar a história da Macedônia, nós vamos ver exatamente esse aspecto. E ele vai dizer, quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso. Enfrentamos conflitos de todos os lados, com batalhas externas, ou seja, pessoas que os atacavam de uma forma ou de outra, seja por palavras ou por ações, temores internos, aquilo afligiu a eles, mexeu com eles. Eles são de carne, eram de carne e osso como nós. Eles estavam sendo afligidos de todo lado. Não foi nada fácil aquele tempo. Mas agora ele diz assim no versículo 6. Mas Deus, que conforta os desanimados, nos encorajou com a chegada de Tito. O que, que isso significa? De que maneira que a chegada de Tito encorajou aqueles homens? Olhem só. Sua presença foi uma alegria, como também foi a notícia que ele nos trouxe, do encorajamento que recebeu de vocês. Quando ele nos contou quanto desejam me ver, quanto lamentam o que aconteceu e quão dedicados são a mim, fiquei muito feliz. A mensagem que ele trouxe encorajou. E a mensagem que ele trouxe estava ligada àquela igreja. Estava ligada àquilo que estava acontecendo com eles. Se a gente observar um pouco antes, na mesma carta, no capítulo 3, ele vai dizer assim: será que estamos começando a nos recomendar outra vez? Desde o versículo 1. Somos como aqueles que precisam entregar-lhes ou pedir-lhes cartas de recomendação. Vocês mesmos são nossa carta, escrita em nosso coração, para ser conhecida e lida por todos. Sem dúvida, vocês são uma carta de Cristo que mostra o resultado de nosso trabalho em seu meio, escrita não com pena e tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, do Deus vivo, e gravada não em tábuas de pedra, mas em corações humanos. O testemunho de vida daqueles homens naquela igreja, da maneira como eles receberam a mensagem de Paulo, da maneira como eles se submeteram àquilo que ele estava dizendo e agiram em conformidade com aquilo que eles deviam fazer, de acordo com a palavra, era uma recomendação viva escrita em corações humanos. E ele aborda aqui, um pouquinho antes, quando a gente observa no capítulo 2, versículo 9, ele fala que ele escreveu daquela forma para testá-los, para ver se seguiam todas as instruções. Então, ele tinha essa expectativa. E até que ele recebesse notícia daquela igreja, para saber o que aconteceu, a partir do momento em que ele envia essa carta, ele está afligido com essas coisas. Observem que, no capítulo 2, versículo 12, ele diz: quando cheguei à cidade de Troade para anunciar as boas novas de Cristo, o Senhor me abriu uma porta de oportunidade. Contudo, não tive paz em meu espírito. Agora, observem o que tirou a paz de Paulo. Lembrem que ele acabou de declarar, no texto em que nós lemos, no capítulo 7, desafios de todos os lados, de fora, de dentro, todo tipo de desafio. Mas olhem o que realmente aflige a Paulo. Pois meu, ele fala assim: não tive paz em meu espírito, pois meu querido irmão Tito ainda não havia chegado com notícias de vocês. Assim, despedi-me dos irmãos dali e fui à Macedônia para procurá-lo. Aquilo que realmente afligia o coração de Paulo não eram as dificuldades. Ele sofria elas e a expectativa dele era sofrer, assim como Cristo sofreu, e ele estava lidando com isso. Mas não era isso que tirava a paz de Paulo. A paz de Paulo foi retirada porque ele não havia ainda ouvido notícias de Tito a respeito da igreja, a quem ele tinha enviado a carta de repreensão sobre aquilo que estava acontecendo. Era isso que tirou a paz de Paulo e fez com que ele, então, fosse em direção a Tito para poder ouvir dele quais eram as notícias da igreja. O que aconteceu com a igreja? O que eles fizeram? Versículo 8 do capítulo 7, nós temos ali a seguinte mensagem: não me arrependo de ter enviado aquela carta severa, embora a princípio tenha lamentado a dor que lhes causou, ainda que por algum tempo. Paulo sofreu por fazer essa repreensão. Não foi uma coisa fácil para ele. Ele lamentou aquilo que, a dor que essa carta causou por aquele tempo. Mas ele não se arrepende daquilo que ele fez, porque era o correto a fazer. Porque, lembrem aquilo que ele está a dizer aqui. Ele está disposto a entregar a sua própria vida para ver aqueles irmãos no caminho do Senhor. Ele está sendo afligido por todos os lados no seu ministério, mas aquilo que realmente tira a paz de Paulo é saber se aqueles irmãos estão no caminho do Senhor. Versículo 9. Agora, porém, alegro-me por tê-lo enviado, não pela tristeza que causou, mas porque a dor os levou ao arrependimento. Foi o tipo de tristeza que Deus espera de seu povo. Portanto, não lhes causamos mal algum. Há uma tristeza em que Deus espera do seu povo. Uma tristeza ligada a um coração quebrantado, contrito. Um coração que se entrega à palavra, que reconhece aquilo que foram as suas falhas, se quebra perante o Senhor em arrependimento e para todas as coisas que vêm na sequência, que devem seguir, mudança de vida, se purificar das coisas que contaminam o corpo ou o espírito, esse processo que mostra que aquele arrependimento foi realmente um arrependimento verdadeiro perante o Senhor, um arrependimento que foca nas coisas do Senhor. Substituir a carne pelo Espírito, substituir as coisas que têm dominado o nosso ser, as coisas da carne, pelas coisas espirituais, frutos de um coração arrependido. E é isso que a palavra nos orienta, que nós temos uma direção de Deus para viver dessa forma. E essa tristeza que está aqui é uma tristeza que Deus espera do seu povo, uma tristeza que gera arrependimento, e desse arrependimento, então, vida. E ele faz um contraste com a tristeza do mundo. Ele diz, não é uma tristeza que causa remorso, mas a tristeza do mundo resulta em morte. Há um contraste aqui. Nós tivemos a oportunidade de falar brevemente sobre isso na semana passada. Mas há um contraste, onde um tipo de tristeza faz com que a pessoa se coloque na posição correta perante o Senhor. Tire aquilo que atrapalha, identifique cada uma delas e purifique a sua vida. A outra tristeza, não. Ela traz remorso, um remorso. Fui encontrado em meu delito e acabou por aí. Traz morte, não há nada, fui encontrado, não há arrependimento. A tristeza do mundo resulta em morte. Vejam o que a tristeza que vem de Deus produz em vocês. Produziu em vocês. Trouxe dedicação, defesa de suas ações, indignação, temor, desejo de me ver, zelo e prontidão em punir a justiça. Fizeram tudo o necessário para tratar a situação que estava ali em questão. Vamos investir aqui alguns minutos para observar essa lista que Paulo nos deixa, das características da tristeza que vem de Deus. Ele começa falando sobre a diligência, ou seja, uma prontidão, uma dedicação. Essa palavra está implícito velocidade, ou seja, identificou uma coisa e tem velocidade. Imediatamente vai, então, observar aquilo que deve ser feito. Há um princípio por trás dessa palavra que tem uma inquietude de alma. Não há mais uma indiferença em relação ao pecado. É impossível. É necessário tratar e ele, então, tem essa prontidão. Dessa prontidão, então, vem uma defesa. E a palavra defesa aqui, o princípio é limpar o nome. A ideia é essa que está por trás. É quase como a gente tem uma dívida num banco e o nosso nome está sujo na praça comercial e não podemos mais entrar em nenhum tipo de financiamento porque temos uma dívida. E para que a gente possa seguir, aquilo que nós temos que fazer é limpar o nosso nome, para que não haja mais dívida, para que o nosso nome não tenha essa mancha mais. O princípio da defesa é esse. A partir do momento que essa tristeza do Senhor nos convenceu do pecado, e esse arrependimento ele se manifesta de que maneira? Nessa prontidão em limpar o nosso nome perante o Senhor. Perdão. Confissão do pecado. Prontidão. Isaías 59 nos dá uma orientação nesse sentido e nos deixa ver como que isso se manifesta. Isaías 59, versículos 12 e 13. Nossos pecados estão amontoados diante de Deus e testemunham contra nós. Sim, sabemos que somos pecadores. Sabemos que nos rebelamos e negamos o Senhor. Demos as costas para o nosso Deus. Sabemos que fomos injustos e opressores. Planejamos cada uma de nossas mentiras. Ele reconhece cada um dos seus pecados, não justifica e diz, planejamos cada uma das nossas mentiras. Ele não está dizendo, ah, foi sem querer. Não, ele está dizendo, nós fizemos isso, fizemos com essa intenção, pecamos, nos rebelamos, negamos o Senhor, amontoamos pecados perante Deus. Essa tristeza que vem de Deus dá essa consciência ao homem, torna ele consciente do seu pecado, dá nome a cada um deles, reconhece as suas intenções. Essa prontidão vai fazer com que ele, então, limpe o seu nome perante Deus e os homens, pedindo perdão. E nós temos a garantia na palavra, se confessarmos nossos pecados, né? Ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. Deus está pronto a perdoar. Se formos encontrados em pecados, a palavra nos diz, na primeira carta de João, podemos ir lá, no capítulo 2, versículos 1 e 2, diz assim, se contudo alguém pecar, temos um advogado que defende nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo. Ele mesmo é o sacrifício para o perdão de nossos pecados, e não apenas de nossos pecados, mas dos pecados de todo mundo. Nós temos uma garantia de perdão no Senhor. A obra da cruz, aquilo que nós celebramos aqui, o corpo de Cristo sendo quebrado na cruz, o seu sangue sendo vertido na cruz, nos traz perdão, nos reconcilia com Deus. Essa união com Cristo na cruz, feita pelo seu corpo e pelo seu sangue, a gente passa a estar coberto com esse sangue. E esse sangue nos perdoa dos nossos pecados. Mas nós temos que nos arrepender. Nós temos que tornar isso evidente. A nossa vida tem que demonstrar que, genuinamente, nós estamos arrependidos do nosso pecado e que nós realmente odiamos o nosso pecado, e que aquilo realmente é um desejo de aquilo não faça mais parte da nossa vida. Voltando a 2 Coríntios, ele continua dizendo a indignação, causa indignação, nós passamos, a partir do momento que temos esse entendimento, a gente passa então a odiar esse pecado, profundamente. E desse ódio do pecado, nós passamos, então, a procurar fazer defesas para não cair mais nele. Clamar ao Senhor e nos fortalecer com a palavra, que é a única coisa que nos protege dessa falência humana. E isso leva ao temor, que é a próxima palavra. E esse temor é um tremor perante o Senhor, porque pecamos contra Deus, que é santo, contra aquele que entregou a vida do seu filho em nosso favor. Esse temor vem de reconhecer que o nosso pecado é contra um Deus perfeito. Isso, então, nos direciona a ser mais cuidadoso, a observar mais a nossa própria vida, a estar atento às nossas ações, nos constrange, nos torna sensíveis à nossa própria fraqueza, onde nós percebemos efetivamente, ok, essa área da minha vida, eu sou fraco. Como eu posso me proteger de mim mesmo? E aí entram os irmãos. A intercessão dos irmãos entram os irmãos em confessar esse pecado ao irmão, se for necessário, e se aquilo e é o que a palavra nos orienta, confessem o pecado uns aos outros. E disso o irmão, então, pode nos auxiliar, enquanto nós temos o nosso joelho cambaleando, ele pode nos auxiliar a permanecer de pé. Vejam que Paulo aqui faz exatamente isso. A carta que ele envia e a disposição dele em entregar sua própria vida em prol daqueles irmãos demonstra exatamente esse princípio de alguém que está disposto a caminhar junto com eles até o fim, sabendo que eles estão ali em dificuldade, em fraqueza, entorpecidos pelo pecado, sem capacidade de compreensão das coisas espirituais, porque o pecado tornou eles cego aquilo. Mas Paulo está disposto a entrar, a estar do lado deles, ao segurar pelo braço e caminhar até o fim. Nós dependemos um do outro. Provérbios 8 vai nos dizer que, 13, que a gente, aquele que passa a ter esse conhecimento do pecado e conhece a palavra e adquire a sabedoria do Senhor, ele passa a odiar o pecado. Provérbios 8, versículo 13. Ele diz assim: quem teme o Senhor odeia o mal, portanto odeia o orgulho e a arrogância, a corrupção e as palavras perversas. Isso é fruto do temor. É uma indignação em relação ao pecado. É uma diligência em relação à vida. Ele tem consciência dessas coisas na sua própria vida e naquilo que está ao redor dele, né? Provérbios 27, versículos 5 e 6, vai dizer assim: a repreensão franca é melhor que o amor escondido. As feridas feitas por um amigo sincero são melhores que os beijos de um inimigo. Reparem que há aqui uma ferida, uma dor da mesma, uma tristeza, mas ela é feita por alguém que o ama e que está focado na vida espiritual daquela pessoa perante Deus. É exatamente isso que Paulo está a fazer à igreja, é que Paulo fez à igreja. É exatamente o que a igreja reconheceu em Paulo, porque ela manifesta agora, na sequência, saudade, uma vontade profunda de se encontrar com Paulo. E ele fala disso anteriormente, dizendo que a notícia que Tito trouxe para ele é que aquela igreja tem um desejo profundo de ver Paulo. Versículos 6 e 7. E que eles lamentavam profundamente aquilo que aconteceu e estavam dedicados a Paulo. Ou seja, eles não rejeitaram a repreensão de Paulo, mas amaram ele ainda mais. Foram ainda mais dedicados a Paulo, ainda mais submissos à palavra. Se entregaram de forma plena, estavam conscientes daquilo que aconteceu, já não mais eram pessoas que inertes em relação àquela situação. Salmos 16, versículo 3 diz assim: os que são fiéis aqui na terra são os verdadeiros heróis, tenho prazer na companhia deles. Há uma relação de amizade profunda e amor perante aqueles que temem ao Senhor. Essa igreja passa a amar Paulo de tal maneira que é dessa maneira que eles veem a Paulo. Heróis da fé, pessoas que eles querem estar junto, desejam profundamente estar junto com ele. E isso gera... E o processo todo dessa tristeza que vem de Deus gerou, então, neles zelo e prontidão em punir. Nós não precisamos ir lá agora, mas depois podem ver, Salmos 19 descreve exatamente esse tipo de zelo em relação à vida cristã e de que maneira que ela se manifesta quando aquilo realmente acontece genuinamente. Porque nós somos capazes de enganar os homens. Nós sabemos isso. Mas ninguém é capaz de enganar a Deus. Então, esses frutos do arrependimento, eles vão se manifestar, se foram realmente dirigidos pelo Espírito. E se foram dirigidos pela carne, também vão se manifestar. no tempo. E essa é a orientação que Paulo está trazendo aqui para nós. E ele mostra que eles demonstraram pela sua própria vida, pela maneira como eles lidaram com a situação, pela maneira como aquele homem recebeu aquela advertência, pela maneira como eles então manifestam a submissão a essa orientação de Paulo. E essa notícia é que traz encorajamento a Paulo. Não é porque agora Paulo está livre das dificuldades, não é porque agora ele não é perseguido, não é porque agora ele não tem aflições, não é porque nenhuma dessas coisas é o que encoraja Paulo. O que encoraja Paulo a saber que aquele povo agora está no caminho que agrada ao Senhor. Primeira Samuel, e nós estamos quase concluindo. 1 Samuel, desculpa, 1 Samuel não, Isaías 57, vai nos dizer o seguinte, versículo 15, o alto e sublime que vive na eternidade, o santo, diz, habito nos lugares altos e santos, e também com os de espírito oprimido e humilde. Dou novo ânimo aos abatidos. E agora observem. E coragem aos de coração arrependido. É nesse povo que o Senhor habita. É nesse povo que o Senhor dá ânimo. Arrependimento é preciso coragem. Mas essa coragem ao arrependimento não vem de força humana. Ela vem como uma obra do Espírito. É Deus que nos dá coragem ao arrependimento. E é um processo de humilhação, é um processo de contrição, de total dependência do Senhor, de reconhecer a nossa incapacidade, de reconhecer que nós somos falhos, de reconhecer que nós somos incapazes de cumprir a palavra do Senhor, a não ser que Deus nos capacite e nos dê predisposição a obedecer. E dê coragem também àqueles que repreendem, para que eles façam isso com amor, também dispostos a caminhar até o fim, com um propósito que não tem um ponto isolado na história, mas há uma linha que vai até o fim. Para a gente concluir, e os músicos quiserem podem subir, Paulo diz que eles fizeram todo o possível e o todo o necessário para corrigir aquela situação. E eu quero ler para nós, para nós concluirmos esse tempo, Efésios 4. Versículos 23 ao 32. Porque o Senhor nos dá uma clara orientação de como nós devemos viver. Aquilo que aconteceu na igreja em Coríntios foi um redirecionar da vida. Foi pegar um carro que está fora da pista e trazer ele de volta à pista num local seguro. E a palavra diz o seguinte: deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes e revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Portanto, abandonem a mentira e digam a verdade a seu próximo, pois somos todos partes do mesmo corpo. E não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidade para o diabo. Quem é ladrão, pare de roubar. Em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade e, assim, ajudar generosamente os necessitados. Evitem o linguajar sujo e insultante, que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que Ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia, e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Amém.